Salve, salve pessoal, beleza? Começando aqui mais um Toque Passa. Hoje solo, mas vamos que vamos, né? Trazer algumas informações aí sobre a paralisação do futebol, a parada ou não dele, né? No caso, nesse começo de mês a gente teve aí os campeonatos de Santa Catarina, Paraná e Acre e Ceará suspensos ou adiados, né? Por conta do aumento dos casos de Covid, infelizmente, a cada dia que passa a gente vem batendo novos recordes de mortes e, de certa forma, pelo governo as coisas continuam um pouco complicadas, né, em cada estado do Brasil. Recentemente a gente teve a notícia de que o futebol em São Paulo vai parar, né, causou o maior alvoroço na mídia e muitas especulações, principalmente porque a Federação Paulista falou que iria jogar fora do estado, se realmente o futebol fosse parado aqui, se o governo decretasse que era para ser parado, né? Esse pedido de pausa veio pelo Ministério Público. A Federação não gostou muito, né, dessa atitude, não gostou da paralisação, fez reuniões com o pessoal do governador para tentar convencer ele de que os protocolos da federação são bons e que o futebol em si não está causando o momento atual, né? Não faz parte significativa das causas dos aumentos de casos e de mortes, né? O governo falou para a federação conversar com o Ministério Público e o Ministério Público bateu o pé de que nada vai mudar, de que o campeonato continua paralisado até o dia 30 de março, né, e que não pode haver atividades coletivas, ou seja, em teoria também não poderia haver treinos. Ainda teve até rolou um pouco de confusão sobre esse poder ou não ter treinos. Mas até onde eu entendi, não pode, né? Apesar que alguns times já falaram, por exemplo, São Paulo é um deles, pela entrevista que o diretor de futebol, o Carlos Belmonte, deu ontem pro Arnaldo Tirone no canal do YouTube deles. Ele comentou que haverá treinos e o Crespo gostaria de ter coletivos, com a categoria sub-20, sub-17 frequente nesse período, se for ficar parado. Então, fica meio, né? Você vai parar de jogar bola nos estádios, vai parar o campeonato, mas você vai continuar treinando. Então, talvez você diminui sim o contato, né, com pessoas de fora ali do clube, mas você ainda continua tendo atividade, mesmo que de forma não autorizada, vamos dizer assim. Cogitou-se muito do campeonato ir para o Rio de Janeiro, né, pelo fato do Rio de Janeiro estar tá até se discutindo a reabertura de público, né, com uma quantidade X. Acho que, né, na minha opinião, não é nem o momento. O momento está sendo se para pensar se tem que ter ou não futebol. E está longe de pensar se tem que ter ou não torcida, né? Muito longe, por sinal. Enquanto não tiver aí uma boa parte da população vacinada, acho muito difícil isso acontecer, né? Talvez possa, por atitudes aí, como eu posso dizer, não muito bem pensadas, né? Existem alguns argumentos para que o futebol continue, no caso, por exemplo, em questão de entretenimento, né? Para as pessoas que estão em casa. Esse é um ponto que levantam constantemente, que se tá difícil para as pessoas continuarem em casa, né, para as pessoas quererem ficar em casa, e sem o entretenimento do esporte mais praticado no nacionalmente para você assistir, aumenta as chances dessa pessoa não querer ficar em casa, né? Esse é um dos argumentos. Outro é sobre os protocolos, que os protocolos são muito bem definidos, que eles resolvem. O outro argumento é que, né, o futebol não é um causador de fato disso, Teve até um médico infectologista que é professor na faculdade de medicina de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo Rodrigues, que ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, né? E ele comentou que o futebol não é o causador, né, da situação atual, né, de estar tá tudo lotado, de pacientes não tendo UTI, né, para ficar, porque em muitos estados já passaram da lotação máxima e tem uma corrida para se criar novas hospitais de emergência ali, né, para poder atender essas pessoas e que com as novas variantes, né, tem muitos triatletas que estão tendo Covid e estão tendo casos graves. Então, assim, essas variantes podem causar sequelas mais graves que o Covid, vamos dizer, o Covid normal que a gente vinha tendo no começo do ano passado, né? E ele até defende que você tentar não expor os jogadores ao vírus é uma atitude, né, bem pensada neste momento, porque você corre o risco dele ser infectado, dele acabar sendo internado mesmo sendo um atleta e ele acabar saindo do hospital com algumas sequelas graves, né, querendo ou não atrapalhar na carreira dele. E aí, pensando de uma forma mais comum, tem um ser humano normal, de que qualquer um, até mesmo eu ou você que está ouvindo, pode pegar o vírus, ir para uma UTI e sair com alguma sequela e atrapalhar a nossa carreira profissional, nossa vida no dia a dia. Enfim, então é um bom argumento contra, né, ou melhor, a favor da paralisação do futebol. Ele também levantou que a sensibilidade do PCR, que é o teste mais, se eu não estou enganado, é o mais indicado para ser feito, né? Porque é o que tem mais chance ali de acerto, está na casa de 70, 80%. Então, ou seja, há chances, né? Há aí de 20 a 30% de chance de você estar com o vírus e ele testar um falso negativo, né? Então, essa porcentagem, por mais que as federações, inclusive a Federação Paulista, né, que se eu não me engano, quis impor que fosse feito pelo menos um teste semanal nos atletas e tudo mais, mesmo assim ainda tem ali um risco considerável de ter uma folga entre você fazer um teste e outro, né, e você tá contaminado e não saber e acabar indo pro jogo, e aí você, né, acaba gerando uma contaminação em massa. A gente até citou no Linha da Bola, durante o papo que a gente bateu, que a gente passou sobre esse assunto. As variantes, aparentemente, elas têm maior poder de infecção. Ou seja, se com a normal a cada uma pessoa três poderiam ser infectadas, com as variantes a cada uma pessoa 10 outras pessoas podem ser infectadas. Então, imagina um jogador infectado num jogo, ele transmitindo para todos os outros 21 jogadores, né? É uma chance de infecção em massa muito grande, né? Isso é um ponto muito importante, é que os diversos times estão tendo casos, né? A gente teve recentemente um surto no Corinthians. A gente teve recentemente dois atletas do São Paulo infectados e um separado por precaução, que era o Galeano, que ele mora com o Diego Costa. E o Diego Costa estava infectado. Então, assim, por mais que os times se cuidem, por mais que tenham protocolos muito bem definidos, existe, obviamente, a chance de você infectar você e muitas outras pessoas dentro de um clube, né? Não é à toa que a gente está no meio de uma pandemia, onde eu também acredito que muita coisa foi feita de forma desorganizada durante o ano passado, segue sendo meio desorganizada durante esse ano, e também tem um bom senso das pessoas né, de uma boa parte que também não tá tendo, né, vamos dizer assim. Então fazem festa ou saem sem máscaras. Eu falo por mim, na região de São Paulo onde eu moro, no, na zona sul, né, no extremo sul. É, muitas pessoas andam sem máscaras, ou andam sem máscaras e só colocam para entrar numa loja ou para entrar no ônibus. Então, ou seja, não faz muita diferença, né? As pessoas não têm muito cuidado e talvez até não entendam o na teoria o poder que a máscara tem de proteger eles. Mas é um papo muito difícil de se tomar, de acontecer, porque você realmente tem pontos que fazem um sentido, né? Você ter o futebol como está tendo em outros lugares do mundo, mas infelizmente nesses ou infelizmente em comparação com esses outros lugares do mundo, o Brasil não seguiu ali uma linha única de proteção, né? Não, onde vamos todo mundo agir dessa forma que vai dar tudo certo. E aí a gente acabou chegando num nível de UTIs ocupadas assustador, né? Muito assustador. E assim, por exemplo, tem pessoas que defendem que o futebol continue porque jogadores vão fazer testes semanalmente. Então eles, em teoria, vão tomar mais cuidado, né? Mas é muito na teoria. A gente teve o caso recente, que a gente falou no Linha da Bola dessa semana, sobre o Gabigol indo no cassino. Teve semana passada, ou retrasada, o caso dos jogadores do Corinthians indo no resort. Então, assim, existem protocolos, né? Eles, na minha visão, eles são bem feitos, eles têm tudo para dar certo, mas eles têm um fator ali essencial que fazem eles não darem tão certo, que é o ser humano, né? Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e pelos exemplos que a gente vem vendo, que acabam sendo divulgados, de jogadores fazendo coisas que não é legal. Né, como por exemplo, lá no sul, foi dada uma festa surpresa pro Moisés, lá, acho que sendo lateral do Inter. Mesmo que fosse uma festa surpresa, tem-se a notícia que tinham 15 pessoas. Se você for para pensar, talvez é um número baixo. Mas como eu disse, com essas novas variantes, qualquer número acima de uma pessoa é um valor, é um número importante. Né? Então imagine 15 pessoas sendo infectadas numa festa, nessa festa, e elas saem, tem contato com outras pessoas, o jogador acaba tendo contato com boa parte das pessoas no CT, além do elenco, enfim. E aí você já se propaga a variante, os vírus, para outras pessoas e outras famílias. Então é complexo esse papo, né? Tem muitas questões. Né? Eu, por exemplo, dando aqui a minha opinião, no começo da semana fui a favor da continuidade do futebol. Acho que ele não deveria parar, justamente, acho que principalmente por ter protocolos, por eles terem a capacidade de aplicar protocolos e fazerem exames constantes nos jogadores, pela saúde mental das pessoas que estão em casa, porque é realmente complicado você para quem realmente cumpre, né, a quarentena e fica em casa e só sai medidas urgenciais, emergenciais, como ir num mercado ou está passando mal e no hospital. É realmente cansativo, é realmente problemático, tá ligado? Mentalmente você ficar todo esse tempo em casa e ainda sentir falta de um dos principais entretenimentos que tem no Brasil. Então, assim, eu sempre, né, sempre defendi a continuidade do futebol, justamente por esses motivos que eu já citei, deles conseguirem ter protocolos e aplicar, né? Mas com a quantidade de exemplos não muito bons que a gente tem dos jogadores, não cumprindo ali seu isolamento, não ficando somente entre seus familiares ou cumprindo o isolamento até no CT, por exemplo, acho que por que não, né? É ruim, mas por que não ficar aí 2, 3 meses isolado no CT, né? Tem muitos médicos que estão isolados dentro de hospitais há meses para cuidar das pessoas. Por que não fazer esse esforço para você também, de certa forma, ajudar a cuidar das pessoas, a gerar o entretenimento que elas precisam para se aliviar um pouco mentalmente e se manter seguro para que você consiga fazer isso, né, acontecer? Então é um pouco ele meio de se doar. É claro que não são todos os jogadores que fazem dessa forma, né, que acabam quebrando os protocolos, quebrando o isolamento, mas existem. E num time, até nessa parte eu acredito que ele seja meio coletivo, porque se um quebra o isolamento, ele corre o risco de infectar todos os restantes, não é mesmo? Então aí você já tem um problema muito grande para lidar. Então, assim, eu sempre fui a favor de futebol continuar pelos protocolos, que na minha visão são muito bem feitos, mas infelizmente pelos seres humanos que a gente tem, e que eles que têm que se conscientizar desse protocolo e fazer ele valer, né? E a gente tem exemplos de que não estão fazendo ele valer como deveria. Também acho a parada do futebol válida, né? Acho que para um mês ou dois, como aconteceu ano passado, não vai prejudicar as pessoas, porque a gente está pensando nas pessoas e não nos clubes, né? Os clubes têm suas obrigações financeiras, vai ter suas percas de renda, mas aí é um problema dos clubes que, sendo bem claro, eles deveriam ser gerenciados, né, ser geridos de forma eficiente, de que tivessem prontos para qualquer problema de 6 meses, como qualquer ser humano normal precisa ter, né? Infelizmente a gente ainda não tem tanta educação sobre isso, de você sempre poupar um dinheiro para seus se você tiver problema em 6 meses, não tiver de onde tirar renda. Isso se aplica a empresas, isso se aplica a pessoas. Por que não se aplica aos clubes? Porque não se tem um gerenciamento de fato honesto e eficiente. E aí é um problema das empresas, clubes, né? Então, não das pessoas. Então, assim, a parada de 2 meses eu acredito que não traria maiores problemas para as pessoas, né? Visando que os jogadores não seguem os protocolos como deveriam, alguns no caso. Então a parada, ela é necessária, né? Ainda mais com a quantidade de número de pessoas morrendo. Ela é até necessária no sentido de você passar uma visão, você passar uma lição para as pessoas, que até o futebol para porque você não vai parar, né? Acho essa visão, acho essa ideia muito necessária, né? Para ver se a população, ou mais, sei lá, cada 5, 10% da população em geral, que se conscientizar e começar a passar a se cuidar mais, a ficar mais em casa, é um ganho, né? Hoje, porque a situação tá muito crítica, não tem como falar que tá diferente, né? Então, finalizando aqui, o debate vai continuar. A Federação Paulista já falou que vai procurar um outro estado para continuar o futebol, né? Ou vão entrar com alguma ação contra o governo ou o Ministério Público para que, se o futebol volte. Eu realmente acredito que, se acontecer do futebol paulista voltar, ele vai precisar ser modificado, porque os clubes menores não vão ter recursos suficientes para ir viajar, né? Tem clube que só de sair da sua cidade para outra já usa recurso que talvez não tenha, que já tá ali no limite, né? Isso é muito real, isso é um problema dos estaduais, né? Muitos clubes pequenos que não conseguem fazer renda por N motivos, e aí isso é um papo para um outro toque passa, que a gente vai ter que tem um pouco a ver com o calendário, né, e estrutura ali dos campeonatos, das competições. Então, eu acredito muito que ele não vá continuar, que ele vá parar até o dia 30. Acredito que eles não vão gastar tanta força para pôr o futebol para acontecer, né? Talvez isso não pegue bem para eles moralmente, né? E os estaduais já não são vistos com tão bons olhos assim, de forma geral, né? Que as pessoas, né, os torcedores hoje em dia já não dão tão valor assim para ele, a não ser em casos de quando você não ganha muito tempo, como é o caso de São Paulo, né? Então, assim, ele já não tem tanto valor sentimental mais para os torcedores de hoje em dia. Imagina com uma ação mais brusca de vamos pôr o futebol para rolar a qualquer custo, né? A gente tem outros estaduais que podem parar também em função do caso dos aumentos de casos, do enchimento das UTIs. Então, assim, é aguardar para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o futebol tem que parar, né? Eu fui convencido que ele tem que parar e acho que esse é o ponto que a gente chega, esse é o ponto que infelizmente a gente chega devido a muitas decisões erradas, desde governo a pessoas envolvidas, as principais pessoas envolvidas no esporte, que são os jogadores, né? E é um papo polêmico, é um papo meio chato, mas necessário, muito necessário, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast mais curtinho. É, feito solo. Nossa redação tá muito, muito atarefada essa semana. Não deu pra gente gravar com mais pessoas. Mas por hoje é isso. Espero fazer um próximo programa com mais pessoas e trazer notícias melhores com um futebol com protocolos mais firmes, com jogadores mais conscientes e com um ambiente pandêmico mais resolvido. Mais melhorado com a porcentagem das pessoas vacinadas, que esse é o principal ponto, é o mais importante. Fechou? Tamo junto. Obrigadão aí quem ouviu até agora. Deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, né? A gente tem o canal no YouTube, agora a gente tá com um novo canal de cortes do QL Sports. Dá uma procurada lá, se inscreve, tá bacana. E é isso, falou, brigadão. Fui. Thank you.